בעזרת השם, דף חף תת תדודי ג'יומה, הסתם הוא דף חף חת עמוד בית, דף חף חת נוברסום, נקין תגין את ג'יבר שפרסים לו זדוי פונצ'ונוס, ולמה הוא צריכו לכך? המשנה פעלה, כי איץ' זו סקריפיסטו ג'י תמיד, אין אסר עמה יסה, איתו הוא ממונה, הוא ויסי כהן גדול, פעלה פוס כהנים סובירי עתה, הוא תליאדו, פרוויסי ולס שידוסה וז'ה הכלליו. E a Mishnah perguntou, Velama o Tzrechulekach, por que isso é necessário que o Kohen suba no telhado para ver se já clareou? Porque ele não pode ver do chão da Azara. A Mishnah conta que uma vez apareceu uma luz logo de manhã. Eles pensaram que era a luz do sol. E sacrificaram o sacrifício de Tamid, fizeram a Shchita. Depois perceberam que era a luz da lua. E tiveram que desperdiçar esse Korban, queimar no crematório. A partir daí, decretaram que o Kohen tem que subir um telhado para ver se já amanheceu para fazer o sacrifício de Itamit. A questão é o Mimichlif. Como podemos falar que eles se confundiram entre a luz da lua e a luz do sol? São bem diferentes. Vê a Tânia, a Breta fala, Rebbe Omer fala, Rebbe, Enodome Timor Shel Levanar e Timor Shel Hamá. A luz da lua não parece com a luz do sol. Timor Shel Levanar, a luz da lua, Metamer Veolê Kemakel. Ele é reto como se fosse um bastão. Não chega nas frestas. Tem muita sombra quando a luz da lua ilumina a terra. Porque a luz da lua não se espalha. Timor Shel Hamá, porém, a luz do sol. Mafzia Lekan, Lekan se espalha para todos os lados, por isso tem menos sombra quando o sol aparece. Não pode ser que os Kohanim se confundiram entre a luz da lua e a luz do sol. Tadebira Bishmael. O sábio deixou de Rabi Shmuel ensinou uma braita. Yoma Meunanaya, era um dia nublado. Por causa das nuvens, eles não perceberam realmente a diferença entre a luz da lua e a luz do sol. Mafzia Lekan Lekan, um dia nublado, também a luz da lua se espalha para os lados. Vamos ver na continuação que os Khamim entenderam que a luz da lua, quando entra em choque com as nuvens, acaba se espalhando para os lados e iluminando também as frestas. Portanto, eles se confundiram. Amar a Papa da Vala, Shma Miná, você vê daqui um ensinamento, fala Rav Papa. Yoma de Eva Kule Shimsha, num dia que está nublado, tem muito mais sol espalhado do que num dia que não tem nuvens. Lema Rav Kamina, qual é a diferença na Alahá para isso que Rav Papa entendeu? Que diferença faz para nós se tem mais sol nas frestas ou não tem? Vestuhi Orot, uma repercussão é na prática, se queremos secar couro no sol, se é um dia nublado, podemos colocar o couro em qualquer lugar, porque o sol vai acabar secando esse couro, porque o sol vai acabar se refletindo pelas nuvens e também se chegando até as frestas. E na outra repercussão, Lekederash, Rava com Rava, ele explicou, Isha lotalush lo bachama velo bechamechama, com relação a uma massa em Pesach. Sabemos que o sol, ele acaba fermentando a massa. Fala Rava, uma mulher não pode fazer uma massa no sol em Pesach, porque o sol vai acelerar o processo de fermentação, vai virar hametz. Velo bechamechamá, e uma mulher não pode pegar também a água que foi aquecida pela luz do sol e fazer uma massa com isso, porque a água está quente. Então fala que a Agmará, que num dia nublado, uma pessoa não pode fazer uma massa fora da casa da pessoa. Porque em qualquer lugar tem raios do sol que estão chegando e vai acabar acelerando a fermentação dessa massa. Continua Rav Nachman. Fala Rav Nachman. Zuaba de Shimsha, Kashem e Shimsha. O calor do sol num dia nublado é maior do que o calor do sol num dia que não está nublado. Fala os Khamim. Num dia nublado normalmente tem mais umidade no ar. Se mais umidade no ar, essa umidade acaba multiplicando o calor. Vesimanech, um sinal para entender melhor e para não esquecer desse conceito, dana dechala. Um barril de vinagre, quando a pessoa fecha o vinagre num barril e faz um furo pequeno, tem um cheiro muito forte de vinagre que sai em volta do barril. Assim também, num dia que tem nuvens, o calor se multiplica, assim como num barril, esse cheiro do vinagre misturado com vinagre fechado acaba se multiplicando. Shavrili de Shimsha, Kashmi Shimsha. Os raios do sol que atravessam as nuvens num dia nublado, ele tem mais força do que os raios do sol num dia normal. Pode ser que num dia nublado, cada raio ele esquenta mais por causa que o calor do Sol está bloqueado pelas nuvens. Quando o raio passa e atravessa as nuvens, acaba se esquentando pelo esse calor do Sol que está lá concentrado por causa das nuvens. Portanto, esse raio do Sol acaba tendo mais força do que um dia que está com o céu limpo. Vesimaner, é um sinal para não esquecer isso. Dilfa, uma goteira. Uma goteira atrapalha mais a pessoa do que muita água sobre ele. Então é um sinal para se lembrar que o raio do Sol, no dia nublado, tem mais força. Irulea verá, cacho me haverá. Outra coisa que parece que é menos importante, mas na verdade é mais prejudicial. Irulea verá, pensamentos proibidos de adultério. Cacho me haverá, fazem pior para o corpo da pessoa, para a saúde da pessoa, do que o próprio pecado. Ou seja, a pessoa que tem tentação de adultério, lo aleno, ele acaba ficando fraco, o seu corpo começa a sentir isso, porque não consegue atingir essa tentação, porque é proibido. Cacho me haverá, isso é pior para o corpo da pessoa do que o próprio pecado. Ou seja, a pessoa não deve pensar que vai pensar lo aleno em adultério, chas v'shalom, porque isso vai ser pior para ele. Vesimaner, um sinal para não esquecer isso. Reha de bistra. O cheiro de uma carne, por exemplo, num churrasco, o cheiro da carne dá uma tentação para a pessoa. Se a pessoa não consome a carne, faz mal para a pessoa fica fraca. Portanto, a pessoa não deve chegar perto desse cheiro se ele não pode consumir essa carne. Chile de kaita. O final do verão, caixa de kaita. Faz uma... enfraquece mais a pessoa, desgasta mais as pessoas do que o próprio verão. Ou seja, no final do verão a pessoa já está cansada de tanto calor que teve em todo o verão, e um pouco de calor que tem no final do verão, mesmo que é menor do que no meio do verão, porém é mais desgastante para a pessoa. De cima, né, como sinal para não esquecer isso, tanura, um forno, se um forno foi pré-aquecido, um pouco mais de fogo já consegue aquecer o forno rapidamente. Assim também o corpo da pessoa que está quente de todo o verão, já sofreu o calor de todo o verão, ele acaba se esquentando e se desgastando com mais facilidade no final do verão, mesmo com menos calor. Isso é uma shgira, um forno que foi pré-aquecido. Ishta de sitva kasha mi de kaita. Fala agora uma outra situação, que a febre loa que um doente tem no inverno é mais forte, mais prejudicial para a pessoa do que uma febre que a pessoa tem no verão. Porque a pessoa ter febre no inverno, que está frio, tem que ser uma febre muito forte. E essa febre vai desgastar o corpo da pessoa, a saúde da pessoa, mais do que no verão, que o corpo da pessoa já está quente. Esse mané, um sinal para não esquecer isso, tanura akrida, um forno frio. No forno frio precisa de muito mais madeira para se esquentar do que um forno quente. Assim também a febre no inverno é mais forte. Migmar beatikta kasha mihadta. A pessoa estudará o que já sabia uma vez e esqueceu. É mais difícil do que aprender algo novo, falar Gmará. Vesimane, com sinal para não esquecer isso. Tina bartina. A pessoa que fazer barro de um utensílio que já foi feito de barro está seco agora. É mais difícil do que fazer barro com terra. É um sinal para não esquecer isso. Que um estudo que a pessoa já estudou e esqueceu. É mais difícil da pessoa reestudar. A pessoa fica mais confusa com o que ele já sabia, o que ele está reaprendendo, do que aprender algo novo que a pessoa consegue aprender com mais facilidade, porque ele não tem nada em sua memória. Amara Biaval, fala Biaval, Maita Maderebe. Qual é a fonte para isso que Rebe falou? Que os raios do Sol se espalham mais do que os raios da Lua. Pode ser que vemos isso na natureza, porém, Rebe aprendeu isso de um passo, deve ser. Dirti, como falou o passo, Namnatsia Halayel Tashachar. Davi também compôs esse salmo, Alaele Tashacha, sobre o amanhecer. Maia lazu, carnea mafsilot lekan ulekan. Alaele Tashacha pode ser o amanhecer, pode ser o brilho do Shachar, que é a primeira estrela que brilha logo quando está prestes a amanhecer. Porém, aqui a Gemara fala que Alaele Tashacha é uma referência a um servo, um cordeiro. Maialaz, assim como esses servos, carnea mafsilot lekano lekano, os chifres desse servo acabam crescendo, acabam se misturando. Afshachars, assim também ao amanhecer, mafsilot lekano lekano, os raios dessa luz que aparece antes do amanhecer também acabam se espalhando por todos os lados, e assim também a luz do sol. A maravilha, fala a maravilha, lama nimshela ester leayala. Esse Salmo também tem uma referência com Esther. Esther, quando foi pedir para Ahasverosh piedade para não aniquilar o povo de Israel, ela rezou esse salmo. Para David HaMelech, Lanatzeach, Alael et Hashach. David HaMelech compôs esse salmo pensando também que Esther vai precisar desse salmo para defender o povo de Israel. Porém, por que o salmo chama Esther de Ayelet, um servo fêmea? Lomar Lecha, para nos ensinar, Maia la Rahmat Tsar vechavival bala, kol shavesha, assim como um servo fêmea tem um ventre estreito e o macho dessa fêmea aprecia essa fêmea assim como a primeira vez da relação. Porque tem um ventre estreito. A Esther, também Esther com a Ahasverosh é a mesma coisa. Então, Ahasverosh, Ahasverosh, Kosha, Vesha, Kesha, Rishona. Era querida para Ahasverosh, assim como a primeira vez da relação. Uma bracha que Hashem deu para Esther, para que ela continue tendo graça nos olhos de Ahasverosh e possa pedir piedade para o povo de Israel. Amaravas, Faravas, Lama Nimshela Esther, Neshacha. Por que Esther foi comparada com o amanhecer, o Shacha? Lomar Lecha, para nos ensinar, Mas Shachar Sof Kol HaLaila, assim como Shachar, essa luz no, antes do amanhecer, ao final da noite, Af Esther Sof Kol HaNissim. Também Esther foi o final de todos os milagres para o povo de Israel. Pergunta para Vehaika Hanukkah. Tem mais milagres depois para todo o povo de Israel? O milagre de Hanukkah? Fala agora que não. O que o pastor fala aqui é o final dos milagres, é o único último milagre que pode ser documentado na Megillat Esther. Você cita os milagres de Purim. O milagre de Hanukkah não está documentando nenhuma Megillah que foi escrita. Portanto, é o final dos milagres que vão ser documentados. Porém, a questão é a Nicha Leman de Amar, isso dá para entender conforme uma opinião, Esther Nitran Likatev. Isso é uma opinião que se ensina aqui realmente que podemos escrever Megillat Esther. Não é necessário recitar Megillat Esther de cor. Portanto, é o último milagre que foi documentado oficialmente. Aleman de Amar Esther, Lonitran Likatev. Porém, tem uma opinião que sustenta aqui. Megillat Esther não poderia ser escrito? Não sustentamos assim. Porém, existe uma opinião assim. Que a Megillat Esther tem que ser recitada de cor? Mas ele lembra como ele vai explicar qual é a conexão entre Esther e o amanhecer. Fala Mukim lá que Rabbi Binyamin Bayefet amar Rabbi Elazar. Ele vai explicar isso depois como Rabbi Binyamin Bayefet falou o nome de Rabbi Elazar. Da amar Rabbi Binyamin Bayefet amar Rabbi Elazar. Ele falou, sabe o lamanim shelu tfilatan shel tzadikim ki ayelet. Por que a reza do tzadikim foi comparada com um servo fêmea? Lomar lecha, para nos ensinar. Ma ayelazar, assim como um servo. Kozman shemegadelet karnea mafsilot. Todo o tempo que ela se... Esse servo cresce mais, os chifres crescem mais e se misturam, se embaraçam. Tzadikim, kozman shemarbim betfilah, tfilatan nishmat. Assim também o tzadikim, quanto mais eles rezam, mais essas rezas se acumulam e tem mais força e tem mais chance de ser ouvidas por Hashem. Essa é a conexão entre tfilatan shel tzadikim, a reza do tzadikim, com a ayelet, esse servo. A reza do tzadikim é uma referência a Esther, que estava rezando naquela situação, pedindo piedade para Hashem salvar o povo de Israel, através desse pedido que ela ia pedir para Ahasverosh. Continua, Shachtui Tatamit. O Mishnah fala que os coríntios se confundiram, acharam que a luz da lua era a luz do sol nessa situação. Na verdade, era a luz da lua. Fizeram abate do sacrifício de Tamit, perceberam que era a luz da lua, tiveram que queimar esse sacrifício. Num crematório não foi sacrificado. E a continuação da Mishnah é que levaram o Kohen Gadol para o Mikve para depois ir fazer o abate do sacrifício de Tamid. Agora entendeu que é uma continuação naquela ocasião que se confundiram entre o Sol e a Lua, levaram o Kohen Gadol para fazer a tefila no Mikve, fizeram o abate do sacrifício de Tamid, perceberam que era, na verdade, a luz da Lua e desperdiçaram o Korban. Porém, a questão é, Eimat, que dia do ano isso aconteceu? A questão é que a luz da lua aparece no final da noite, no final do mês. No começo do mês, a lua acaba aparecendo no começo da noite. Para o final do mês, ela aparece perto do amanhecer. Portanto, Eimat, qual dia do ano era essa situação? Ilem Abishanem Odashanah, se é no resto do ano, no final do mês. Lo Sagia Delav Kohen Gadol. É necessário que o Kohen Gadol faça o serviço? Durante o ano, o Kohen Gadol não tem que trabalhar no Beit HaMikdash. O Kohen Gadol só é indispensável no Kippur. Ela veio Yom Kippurim, deve ser que é no Yom Kippur, que precisamos do Kohen Gadol, por isso acordava o Kohen Gadol, levavam ele no Mikve. A questão é, Maora Levana, Miika, não tem a luz da lua perto do amanhecer no começo do mês. Kippur é no começo do mês, dia 10 de Tishrei. Ah, que amar? Isso eu já pensei em falar, ou seja, são duas situações completamente diferentes. Nessa situação que eles se confundiram entre a luz da lua e a luz do sol, não era no Kippur. E esquecendo na continuação que acordaram com o Kohen Gadol, levaram ele no Mikveh durante o ano, Beyom HaKippurim, no Kippur, que Amar Barak Barkai, quando esse Kohen observador ele subiu no telhado e viu que já amanheceu, ele falava para os Kohen que já clareou o leste do céu, Orido Kohen Gadol, Levetet Vila, esse é o momento de levar o Kohen Gadol no Mikveh para fazer o abate do sacrifício de Tamir. Continua, Tanya Vua de Rabi Avi, o pai de Rabi Avi ensinou uma braita. Não só a Shechitah não pode ser feita de noite, e se foi feita de noite, invalida o korban, tem que ser queimado no crematório. Também a melicá do pássaro. Um pássaro é sacrificado, antes disso, quando tem que rasgar as costas do pássaro em dois, fazendo a melicá com a sua unha. Se a melicá foi feita de noite, o akmitzá, pegando esse punhado de minhá, a farinha com azeite para sacrificar, balaila, de noite, tisaref, tem que ser queimado no crematório, não pode ser sacrificado. Ou seja, o conceito é que se algo foi feito de noite, na verdade tinha que ser feito de dia, isso invalida o korban. A questão é bishlam ou lataof, dá para entender com relação ao sacrifício do pássaro, mas de rava, se foi feito amelicá, de forma inválida, foi feito à noite, já aconteceu, não tem como consertar a situação. Portanto, esse korban tem que ser desperdiçado. E lá comes, porém, o punhado de minhá, viramos a página, nehadra. Podemos pegar esse punhado de minhá, devolver toda a farinha que estava nesse utensílio, venehadra, venikmetzá, e depois o Kohen volta e pega outra vez o punhado de dia. Por que necessário desperdiçar essa farinha? Por que não podemos voltar a misturar com o resto da farinha? Bem, mamá, façam isso de dia, de uma forma válida. Porém, o pai de Rabi Avin ensinou essa breta, ele próprio explicou. Um tecido sagrado do Beit HaMikdash tem a força de santificar sacrifícios, como sacrifício de vinho, farinha, outros sacrifícios também. No caso, fala o pai de Rabi Avin que um utensílio sagrado tem a força de santificar um sacrifício, afilo shelo bismano, mesmo não na hora do sacrifício. Por exemplo, quando o Kohen pegou o Kometz, o punhado de minhá, e colocou no utensílio sagrado, esse utensílio sagrado santifica essa farinha, esse Kometz, mesmo que é de noite. Depois o resto da farinha virou shirai, já virou o resto da minhá, não pode ser usada para outro sacrifício. Portanto, uma vez que esse punhado já foi santificado, não pode devolver para o resto da farinha. Você tem que desperdiçar toda essa farinha. Também o resto da minhá, que não pode ser consumido, porque o Kohen não foi sacrificado. Normalmente, depois que o Kohen é sacrificado, os Kohen podem consumir o resto da farinha. Nessa situação em que o Kohen foi inválido, depois de ser santificado, não tem solução. Meitra, porém, pergunta, uma pergunta contra o pai de Rabi Avin. Zaklau, essa é a regra fala braita. Kolakarev bayom, kadosh bayom, tudo que deve ser sacrificado de dia, você foi colocado num klisharet, num tecido sagrado, de dia é santificado. Vem colocar o balaila, tudo que deve ser sacrificado, tanto dia quanto de noite, como as menachot ou os nisur ayam. Se, por exemplo, os coaninhos sacrificaram o sacrifício de tamid da tarde e não trouxeram ainda o sacrifício de farinha, o sacrifício de vinho, é possível sacrificar isso também de noite, não tem problema, porque é um sacrifício referente o dia anterior e pode ser sacrificado também na continuação. Kolakarev balaila, tudo que pode ser sacrificado de noite, temos que pular uma linha. Kadosh ben bayom ben balaila. Se foi colocado um utensílio sagrado tanto de dia quanto de noite, também é santificado. Ktanemia, porém, de qualquer forma está escrito contra o pai de Rabi Avin. Kolakarev bayom, kadosh bayom, tudo que deve ser sacrificado de dia, só pode ser santificado com utensílio sagrado de dia. Bayom em balaila louça, nem de dia, não de noite. O pai de Rabi Avin fala que se, por exemplo, os Kohanim pegaram o Kometz referente ao sacrifício de Tamid da manhã seguinte, e era de noite, esse comet se santificou por causa do Clicharet, ele sempre desperdiçou essa farinha, porque foi santificada. Fala o Pai de Rabia Vini que o Clicharet santifica algo, mesmo não no momento do sacrifício, a Breta fala contra o Pai de Rabia Vini. Kolakarev Bayom, Kadosh Bayom. Tudo que deve ser santificado de dia, só pode ser santificado de dia, com o utensílio sagrado. Talvez temos dois níveis aqui. Isso que o Pai de Rabia Vini fala que santificamos algo mesmo no momento do sacrifício, é santificamos, por isso se invalida. Isso que a Breta fala que é santificado com o Clicharet, é santificado para ser sacrificado. Ou seja, com relação a Minha, que deveria ser sacrificada de dia, e foi sacrificada, foi colocada no Clicharet de noite, uma vez que se trata da noite antes do sacrifício, essa utensílio estranho tem a força de santificar essa Minha, porém, uma vez que foi santificada no momento errado, não de dia, essa Minha se invalida quando passa a aurora. O problema de Liná significa um corban que deveria ser sacrificado, ou foi santificado, e passou a aurora, ele se invalida. Portanto, esse é o motivo que falou o Pai de Rabia Vini, que temos que jogar essa Minha no crematório, queimar, desperdiçar essa Minha. Porém, isso que a Breita fala aqui, só podemos santificar algo para ser sacrificado de dia, santificando um Krishna de dia é para ser sacrificado, porque não se invalide. São duas situações completamente diferentes, fala a Gemara. Porém, metiv Rabizeira. Rabizeira perguntou uma contradição. Sabemos que todos os Shabbatot, os Konim traziam 12 pães, colocavam no Shulchan, na mesa sagrada do Eichal, e traziam também duas colheres Bazeche Levoná, colheres que tinham lá um perfume chamado Levoná. No Shabbat, se sacrificava essa Levoná no Mizbeach, e os Konim podiam consumir esses 12 pães. E traziam outros 12 pães antes de consumi-los da semana anterior, e vão ser consumidos na, segunda, na próxima semana. Porém, aconteceu, por certo motivo, eles não colocaram os 12 pães no Shabbat, colocaram no domingo. E também os Bazeche Levuná. Vektirita Bazechim be Shabbat, e no próximo Shabbat, sacrificaram esses Bazeche Levuná, essas colheres do perfume, para tentar permitir o consumo desses 12 pães, porém, psulá, esses 12 pães, esses Bazeche Levuná, não são válidos, são inválidos, porque é necessário que tenham 7 dias entre um Shabbat e outro, que os pães estejam na mesa sagrada. Portanto, quem se der assim, então, como podemos fazer para consumir esses 12 pães, fala Gemara, Yanihenu le Shabbat Abba, vão deixar para o outro Shabbat, o terceiro Shabbat, ou seja, vão colocar esses 12 pães esse domingo com os Bazeche Levuná. Esses pães vão ficar, aparentemente, pelo próximo Shabbat, a próxima semana até o outro Shabbat, 13 dias na mesa sagrada. Para que estejam 7 dias entre um Shabbat e outro Shabbat que os pães estão na mesa. Shafir andar a Shulchan Emim Rabim, Embekar Klum, que não tem nenhum problema deixar os Lechem Apanim mais do que 7 dias na mesa sagrada. No próximo Shabbat não vão consumir esses pães, porque não estava 7 dias na mesa sagrada, só vão consumir no outro Shabbat depois de 13 dias. Ve'amai, a questão é, por que isso vai funcionar? Tikdosh ve'tipasen, se o Pai de Rabia Vini tem a razão. Que um utensílio sagrado, como a mesa, o Shulchan, santifica um sacrifício, mesmo que se trata não no momento do sacrifício. No momento que se coloca esses 12 pães na mesa sagrada, fala Gemara, Tikdosh deveria ser santificado. Ve'tipasen, uma vez que foi colocado, não no momento certo, e passou a Liná, passou a Aurora, e não foi sacrificado, se não foi consumido pelos Kohanim, deveria se invalidar, assim como o Pai de Rabia Vini fala com relação a Minha. Amarava falava, Mande Kamotiv, Shapir Kamotiv. Quem perguntou para o Pai de Rabia Vini tem uma boa pergunta. Porém, da voa de Rabia Vini, porém o Pai de Rabia Vini, na mesma pita que Amar, também está se baseando numa braita. Ou seja, ele não se baseia na opinião de um Amorá, um sábio da Gemara, que teria uma contradição entre ele e a braita. E também se baseia numa braita. Tem uma contradição das braitas, temos que responder essa contradição. A resposta é Vekasavari. Os sábios das Braidas sustentam Laila é Mehusarzman. Yom Mehusarzman. Na resposta, temos duas situações diferentes. Quando o pai de Rabi Avin citou essa Braida, se trata que ele pegou a Minha, o Kometz, na noite antes do sacrifício. A Minha deveria ser sacrificada na manhã seguinte e foi pega à noite. Então, Laila é Mehusarzman. Uma noite antes do sacrifício é muito próxima ao sacrifício. Portanto, já é um momento de preparações para o sacrifício. Sendo assim, esse utensílio santifica a Minha. Quando passa a aurora, esse Minha se invalida para o problema de Lina. Porém, Yom Mehusarzman, porém, com relação aos 12 pães que foram colocados no domingo. Uma vez que não foram colocados na noite antes do sacrifício, foram colocados 6 dias antes do sacrifício. Portanto, Mehusarzman não é o momento da preparação para o próximo Lechem Apanim. Portanto, se a mesa sagrada não santifica esses pães, eles não se invalidam. Porém, a questão é que Mate Deixim já tem dois. Uma pergunta muito forte, pergunta Agmará. Tá certo, naquele domingo não vai ser santificado. Porém, falamos que a noite antes do sacrifício santifica o sacrifício. Quando entra Beishimshi, o Ben Hashmashot, quando passa a Shkia, a pôr do sol, entre a sexta e o Shabbat, a próxima semana, Tikdosh, esses pães deveriam ser santificados. No momento que passa a aurora, da noite do Shabbat para a manhã do Shabbat, Vitifsor deveria se invalidar, porque os pães deveriam ser colocados só no Shabbat de dia. E mesmo assim, fala a Braita, que a mesa sagrada não santificou o sacrifício para invalidá-lo, o problema de Liná, contra o que falamos anteriormente, a opinião do pai de Rabi Avin. A Maravina fala, Ravina, não tem nenhuma pergunta, Shekadav e Sirko. Tem uma solução para isso. Colocamos esses 12 pães, realmente no domingo, porém, antes do pôr do sol, entre a sexta e o Shabbat, tiramos os pães da mesa. Tirando o pão da mesa, e só colocamos na manhã do Shabbat. À noite, não estava na mesa, não foi santificado, portanto, não se invalidou ali na, quando passa a noite. Isso é uma resposta. Marzutra veitem Maravashi amar, tem que falar Marzutra respondeu, tem que falar que Ravashi respondeu. Afilo tem Beshelok Adam Visilkom. Fala o sábio, não é necessário falar que foi retirado antes do pôr do sol da sexta e o Shabbat? Por quê? Que manche Sidro Shelok e Mitzvato, Nasa Kemoshit Sidro Akov. Fala o sábio, quando é que o sacrifício santifica na noite antes do sacrifício? É quando foi colocado à noite, porém se foi colocado, por exemplo, nesse domingo antes do Shabbat, é como se fosse que um macaco colocou esses pães lá, não foi colocado em nome da mitzvah, porque não existia nenhuma preparação para a mitzvah naquele domingo. Esses pães só vão ser consumidos no outro Shabbat, depois de 13 dias, não tinha nenhuma preparação para esse trabalho do Lechem Apanim, portanto não foi colocado em nome da mitzvah, porque não chegou o momento de preparar para a mitzvah. Sendo assim, como se fosse que o macaco colocou na mesa sagrada os pães, que não são santificados por causa disso. Ele seria colocar em nome da mitzvah, e o klisharet, o utensílio sagrado, santifica esse sacrifício. Portanto, mesmo que os pães estavam também nesse pôr do sol da sexta e o Shabbat na mesa sagrada, a mesa sagrada não santificou esses pães, portanto, não se invalidou a partir da aurora. Aparentemente, depois da aurora, os Kohanim vão pegar esses pães e recolocar na mesa sagrada o nome da mitzvah, aí vão santificados, e depois, no próximo Shabbat, depois de 13 dias que foram colocados pela primeira vez na mesa sagrada, vão ser consumidos pelos Kohanim, depois de sacrificar os dois vasos de relevon, as duas colheres de perfume, que dão a permissão para os Kohanim consumirem esses 12 pães. Isso fala que amanhã, novas novidades, vale a pena perder. Baruch Adonai Olam. Amém e amém.